Amigos ouvintes, esta é a Voz da América, emissão vespertina em português de domingo 17 de agosto de 2014. Estamos a transmitir desde Washington. Votos de um bom domingo. Podem escutar-nos em onda média nos 1530 e ainda em onda curta nos 3630 e 15720. Podem seguir-nos na internet em www.voaportugues.com. Estamos em FM em São Tomé, com o transmissor local da Voz da América. Em Moçambique estamos em Nampula com a Rádio Encontro. Em Quelimane, com a nova Rádio Paz, estamos ainda na Guiné-Bissau FM com a Rádio Pindjigiti. Na apresentação está Ana Guedes, após as notícias do Mundo Saúde com a doutora Nídia. Depois vamos ter aqui o Correio do Ouvinte, vamos falar com um dos nossos amigos ouvintes. Mas primeiro vamos fazer a ponto da situação do que se passa hoje no mundo. São as notícias aqui na Voz da América.
E de novo uma boa noite para si, amigo ouvinte, apresentando o noticiário a partir dos estúdios da Voz da América em Washington, Eduardo Ferro. Chefes de Estado dos países da África Austral estão reunidos no Zimbábue para a cimeira anual da SADC, portanto a Organização Regional de Desenvolvimento Económico. A cimeira de dois dias iniciou-se hoje em Victoria Falls, com o presidente zimbabueno Robert Mugabe assumindo a presidência daquela organização regional, substituindo Joyce Banda do Malawi. No seu discurso de abertura, Mugabe afirmou que os países da África Austral devem usar melhor os seus recursos naturais e reduzir a sua dependência da ajuda externa. Entretanto, organizações de defesa dos direitos humanos apelaram àquele bloco de 15 países para que analise as violações dos direitos humanos na região, incluindo as detenções de ativistas políticos e de jornalistas. Forças de segurança no Chad libertaram dois nigerianos que tinham sido recentemente raptados pela organização extremista islâmica nigeriana Boko Haram. Os reféns foram libertados durante um ataque numa cidade nigeriana situada perto da fronteira com o Chad. O grupo Boko Haram, recordamos, pretende formar um Estado Islâmico no norte da Nigéria e é responsável pelo rapto de centenas de pessoas, para além dos ataques que causaram milhares de mortos nestes últimos anos. Na Libéria, um grupo armado atacou e saqueou um centro médico de quarentena de pacientes com ébola, em Monrovia, a capital. O grupo entrou naquela clínica, roubando vários objetos, muitos deles possivelmente infectados com o vírus do ébola. Segundo a agência France Presse, citando funcionários sanitários liberianos, os 20 pacientes que tinham testado positivo para a infecção pelo vírus ébola fugiram na sequência do ataque ou foram então levados por familiares. A epidemia de ébola já matou pelo menos 1.145 pessoas na África Ocidental, incluindo 413 na Libéria, que é até agora o país mais atingido pelo surto de ébola. No seu receptor continua a Voz da América a transmitir em português. Na Ucrânia, separatistas pró-russos abateram um avião caça do tipo MiG-29 da Força Aérea Governamental. Um porta-voz do governo afirmou que o piloto conseguiu ejetar-se e foi recuperado na região de Luhansk. Chegaram, entretanto, à fronteira russa com a Ucrânia representantes da Cruz Vermelha Internacional para começarem a inspecionar uma grande coluna de caminhões russos que se preparam para entrar na Ucrânia, alegadamente transportando ajuda humanitária. A Cruz Vermelha terá responsabilidade pela distribuição da ajuda aos ucranianos afetados pelos confrontos entre as forças governamentais e os rebeldes pró-russos no leste do país. Os ministros dos negócios estrangeiros da Rússia, da Ucrânia, da França e da Alemanha reúnem-se, entretanto, hoje em Berlim para debater a situação na Ucrânia. No Iraque, forças curdas, apoiadas pela Força Aérea Americana, estão a conseguir avanços no que se refere a retirar aos militantes do Estado Islâmico o controle de uma estratégica barragem situada no norte do Iraque. Os curdos afirmaram hoje que conseguiram recuperar metade do território leste da barragem de Mosul, no Rio Tigre, que tinham perdido, e que fornece eletricidade e irrigação a grande parte da região. Salientaram, contudo, que o seu avanço tem sido travado por explosivos deixados no terreno pelas forças islamitas em retirada que conseguiram apoderar-se da barragem no início do mês. Forças militares americanas levaram a cabo bombardeamentos aéreos na região no sábado, destruindo veículos de transporte blindados, um tanque e vários outros veículos do tipo AMV. Por outro lado, os militantes do Estado Islâmico massacraram 80 pessoas, na sua maior parte da minoria religiosa yazidi, durante um ataque contra uma aldeia no norte do Iraque. E por último, aqui nos Estados Unidos, 7 pessoas foram hoje detidas depois de desafiarem a recolher obra vitória na cidade de Ferguson. Uma outra pessoa ficou ferida no estado de Missouri, no centro do país. Grupos de manifestantes têm descido às ruas daquela cidade desde o passado dia 9 de agosto, quando um jovem negro desarmado foi abatido a tiro por um polícia de raça branca. A Polícia Estadual do Missouri defendeu a sua intervenção de hoje, afirmando recear pela segurança dos agentes da polícia. O governador do Missouri, Jay Nixon, declarou o estado de emergência e decretou o recolher obrigatório depois de várias noites de confrontação entre a polícia e manifestantes. Amigo ouvinte, foram as notícias aqui na Voz da América.
Foi o Mundo em Notícia aqui na Voz da América, emissão em português domingos a 7 de agosto de 2014. Em nome de todos, votos da continuação de um bom domingo. Gostaríamos de lembrar aos nossos amigos ouvintes que podem ver as histórias que transmitimos aqui diariamente em www.voaportugues.com. Podem também lá ouvir a emissão em direto e podem deixar também comentários às notícias e informação que ali publicamos. Espaço agora para o consultório médico. Ora então, amigos ouvintes, olá, bem-vindos a este espaço em que vamos falar de saúde com a doutora Nídia Romana, em linha connosco. Olá, doutora Nídia, como vai?
Olá, Ana, eu estou bem e queria chegar aos seus ouvintes. Aquele é o sorriso mais saudável do mundo e um bom programa.
E, amigos ouvintes, vamos falar nas próximas emissões de planeamento familiar. Vamos falar de gravidez, vamos falar das várias fases da gravidez, vamos falar de partos e vamos falar também da questão do aborto. E este foi um tema que a doutora Nídia escolheu e eu começo por lhe perguntar, doutora Nídia, qual é a atualidade deste tema? Porquê este tema?
Bom, este tema agora é um tema bastante atualizado devido às consequências que ele próprio está a sofrer dentro de todo o mundo, de uma forma global. Existe neste mundo agora uma reprodução descontrolada em termos de filhos, principalmente nos países onde nós tentamos meter programas consistentes para planear, mas existe excessivamente reprodutividade e as pessoas têm muito pouco conceito do que é uma gravidez, como é que podem seguir, quais são as fases. Quer dizer, é um pouco controverso e é um tema muito bom para não só para a juventude, mas para todas as pessoas que estão dentro de uma fase reprodutiva, não é? E então escolho esse tema como um tema para nós falarmos, pode ser que alguém entre ao debate, porque a gravidez, o aborto existem leis, existem países que o aborto é legal, existem países que o aborto é ilegal, e então é um tema bastante inovativo, bastante para cima para nós falarmos.
Começando então pelo princípio, a questão da gravidez. Doutora Nídia, gravidez é uma gravidez e é dividida, por assim dizer, em 3 trimestres, não é? Portanto, são cerca de 40 semanas. Pode haver menos, pode haver mais, não é? Portanto, em média. O que é gravidez? Que tempo é a gravidez?
É um período. É um período de diversos cuidados na vida de uma mulher, em que há fatores de riscos, como vivências infantis traumáticas, se a mãe sofre de depressão materna, violência doméstica, com o consumo do álcool, a toxicodependência, gravidez na adolescência, demência, podem comprometer o desenvolvimento de uma gravidez normal. Portanto, esses são fatores neste período. Um dos fatores de risco mais comum é o aborto, que põe em risco a vida sexual e reprodutiva da mulher devido às más práticas existentes, porque nós sabemos que em todo o mundo que o aborto existe uma prática legal, mas também existem as más práticas do aborto. Bom,
mas começando, doutora Nídia, por aquelas coisas que, deixando o aborto para o fim, é um ponto mais doloroso, talvez, para muitos dos nossos amigos ouvintes. Doutora Nídia, o que é que marca uma gravidez?
Refere-se ao estado resultante de uma fecundação, de um óvulo pelo espermatozoide de um homem, que envolve subsequentemente o desenvolvimento de um feto gerado no útero, que dura cerca de 9 meses até o seu nascimento, que são as tais 40 semanas que uma gravidez tem, que são 280 dias, a contando a partir do início do último período menstrual, não é? É assim que se vê uma gravidez. Isso porque é praticamente impossível a identificação do momento em que ocorreu a fecundação, ou a data correta, ou o coito, ou a ovulação. A gravidez pode acontecer de várias formas, e a mais comum acontece quando o pênis penetra na vagina, quando há uma grande expeliação do esperma, alguns espermatozoides podem conseguir atingir o óvulo, e uma outra forma é pela fertilização in vitro, né? Às vezes este momento é antecipado, o que resulta numa criança prematura. Portanto, isso é definição de gravidez. Depois existe concepção. A concepção é a ovulação que tende a ocorrer no meio do ciclo menstrual, tipicamente cerca de 14 dias de um período de ciclo de 28 dias. A fertilização do óvulo pelo esperma tem lugar em uma ou duas trompas de Falópio, que é a constituinte da mulher. A mulher tem ovário, tem útero, tem trompas de Falópio. E o óvulo é fertilizado, então viaja um longo período na trompa, implanta-se no útero e começam as fases da gravidez, que são os 9 meses de gravidez, desde a concepção até ao parto, que é uma época emocionante e cheia de mudanças, à medida que o embrião cresce, desenvolve, em transformar-se num bebê. Muitas mudanças estão também a ocorrer no corpo da mãe. A gravidez muitas vezes é dividida em trimestres, né? Que nós podemos falar do primeiro trimestre, que é dos 0 às 12 semanas. O primeiro trimestre compreende as 12 semanas de gestação e desenvolvimento fetal. Geralmente segue um curso previsível, mais ou menos. Sabe o que acontece durante os primeiros 3 meses do bebê no ventre.
Uhum.
O primeiro trimestre começa com a união de duas células reprodutoras masculina e feminina, e o fenómeno denominado fecundação, dando origem a uma só célula, que é o óvulo zigoto. E é esse zigoto que depois vai se implantar na parede do útero da mulher gestante, onde se desenvolve até formar um embrião, que é depois o feto. Portanto, há neste primeiro trimestre muitas transformações, não é?
Doutora Nídia, e este é um, por assim dizer, é como que seja um desenho que começa a tomar forma, não é? Portanto, é um ovo afeto que começa a tomar as suas formas, e é um período bastante importante no desenvolvimento do que vai ser o bebê.
Exatamente. Portanto, no feto ocorrem as modificações que é um período de rápido crescimento e desenvolvimento. O bebê desenvolve todos os seus órgãos, os sistemas orgânicos, o coração começa a bater pela 5ª semana, por aí. Esta é seguida pela formação do tubo digestivo, dos gomos, dos braços, das pernas, e início dos olhos e dos ouvidos. Tudo isso no primeiro trimestre. Atenção, é preciso ter muito cuidado, as mães têm que ter muito cuidado. Como vem o coração, a parte onde a criança vai comer mais tarde, o que vai ouvir, o que vai ver, forma-se no primeiro trimestre. Depois o embrião tem uma forma inicialmente ondulada, de tamanho aproximadamente de 20 milímetros às 6 semanas. A partir da 9ª semana, a parte maior dos órgãos já está formada, e pelas 12 semanas o bebê é de aproximadamente 100 milímetros. As costas estão endireitando, e os membros também, crescendo, depois há os nutrientes da mãe, que já são transferidos a partir da placenta para o bebê, porque existe uma comunicação entre a mãe e o bebê, que já se forma uma placenta, uma bolsa, onde o bebê fica e já se comunica com o que vai ser a mãe. É através do cordão umbilical que depois o bebê recebe os resíduos que são desenvolvidos pela circulação sanguínea da mãe para alimentar esse bebê e ele crescer. Daí que é preciso que a mãe tenha muitos cuidados, tenha uma alimentação regular, tenha uma vida regular, não tenha os fatores de risco, para que não afete nenhuma fase desse desenvolvimento do feto. Na mãe ocorrem os seguintes sintomas. No primeiro trimestre é um período de rápidas alterações hormonais e causam diversas alterações físicas. Muitas mulheres sentem-se muito cansadas, aumentam os níveis de hormonas na circulação, que podem causar náuseas, outras têm vómitos até. A quantidade de fluido aumenta na circulação e a mãe, da mãe, né? Porque o seu sangue também circula pela placenta, onde o bebê está a desenvolver-se. O primeiro trimestre é um momento mais importante para a mulher e deve-se evitar tomar qualquer medicação que possa interferir com o desenvolvimento do bebê. Tudo o que a mulher tiver que tomar no primeiro trimestre tem que ser sob receita médica. Uhum. Os médicos têm que saber o que é que a mulher pode ou não tomar. Às vezes as mulheres tomam antivómitos como metoclopramida, que não é indicado a toma de metoclopramida em ocasiões de gravidez. Embora ocasionalmente as mulheres tomem, possam beber um copinho de vinho, não é improvável que cause danos sérios, mas o consumo de álcool pesado causa danos sérios. Portanto, falamos disso, passamos para o segundo trimestre.
E, doutora Nídia, vamos passar também o nosso segundo trimestre para a próxima semana, porque não temos tempo para falar deste importante trimestre. Todos eles são importantes, o segundo trimestre também é importante, tal como será o terceiro. Vamos deixar para a semana, vamos despedir-nos, doutora Nídia. Um abraço para si, que fique bem, votos de boa saúde para si e para todos os nossos amigos ouvintes. E para a semana, então, vamos falar do segundo trimestre da gravidez. Até lá, estamos juntas.
Estamos juntas, sempre beijinho.
O espaço a seguir vai ser preenchido hoje, este domingo, com uma conversa que a nossa colega Daniel Steschi manteve com o nosso amigo ouvinte, ela da Guiné-Bissau, o diamantino Maria da Silva.
Olá, amigos ouvintes, aqui é a Dani Steschi e hoje eu vou conversar com o nosso amigo Diamantino Maria da Silva, que está em Quinhamel, na Guiné-Bissau. Diamantino, eu sempre pergunto aqui para os nossos ouvintes, quando é que eles começaram a ouvir a Voz da América ou então ler as informações da Voz da América?
Eu comecei a ouvir isso já foi há muito tempo, lá antes de 2007, assim. Já falei muitas vezes com a rádio Voz da América, através desse programa.
Ah, legal, legal. Olha, e você estava falando para mim aí que você é professor de português, né? Quais são as séries que você leciona?
Eu leciono o 11º ano e 12º.
Como é que é a vida aí em Quinhamel? É uma cidade pequena, né?
É, até não dá para chamar de cidade, é uma vila.
É uma vila? Quantos habitantes? Você tem uma ideia?
Não tenho ideia de quantos habitantes. É a capital da região de Biombo, fica a 40 quilômetros de Bissau, cidade de Bissau, a norte.
Olha, e vocês estão aí na Guiné-Bissau e eu tenho uma pergunta para você aí. A Guiné-Bissau faz fronteira aí com a Guiné-Conakry, né? Que é onde começou com o surto de ebola, né? A epidemia do vírus ebola. E eu queria saber aí como é que vocês estão aí na Guiné-Bissau. Você se sente preparado aí? Você está informado sobre o vírus? As pessoas estão com medo, não?
Sinceramente, as pessoas estão com muito medo. Eu mesmo também estou com medo. Mas eu acho que nós não estamos preparados para enfrentar essa epidemia. Porque o nosso sistema de saúde é muito, muito fraca mesmo. Mas o governo tem apoio, recebeu alguns donativos de Portugal, uhum. E também os enfermeiros, o pessoal médico, já estão a receber alguma formação, um seminário, assim, de como lidar com essa epidemia, caso ela viesse a chegar aqui. Mas esperamos que não chegue.
É verdade. Olha, e quando eu liguei para você, você falou para mim que gostaria de comentar, né, sobre a CIMEIRA, Estados Unidos-África, né, onde os líderes, muitos líderes africanos vieram aqui aos Estados Unidos, né, para participar de um encontro com o presidente. Qual é o seu comentário sobre essa CIMEIRA?
Para dizer também, eu fico muito feliz de saber que o nosso presidente, José Mário Vaz, foi convidado a participar nessa CIMEIRA. Isso já é um bom começo. Eu acho que o mundo está abrindo as portas para o nosso país, para a Guiné-Bissau. Só para dizer que nós precisamos muito de apoio, e eu acho que essa CIMEIRA, claro, vai dar um empurrão nos líderes africanos em geral, de como governar, de como fazer alguma coisa assim para o povo, em vez de pensar só nos seus problemas, assim, pessoal.
O que falta aí na vila, aí, em Quinhamel? O que vocês sentem mais falta?
Mais falta é de eletricidade, que quase não tem eletricidade, não tem. Temos muita dificuldade, a internet quase não existe, a rede está super fraca mesmo. Não tem nada, não tem eletricidade, isso é difícil. Isso, eletricidade às vezes é só lá no mês de novembro, dezembro, mas é só nessa quadra festiva, e depois acaba, ninguém mais recorda se temos corrente ou não.
E aí as pessoas têm que ter gerador em casa ou vocês não têm nem acesso para comprar um gerador?
Algumas pessoas têm gerador, a situação econômica também não ajuda. Tem só um gerador aqui da Missão Católica, alimenta só a missão em algumas casas, mas nada. Gerador público não funciona, a não ser no novembro e dezembro. Assim. Esperamos com essa nova mudança. Alguma coisa também vai mudar por aqui.
E então vocês não têm nem geladeira em casa, né, Diamantino?
Não, não temos.
Não pode nem fazer compra para a semana?
Não. Não pode.
Uau, olha, Diamantino, essa nossa conversa aqui foi muito informativa, gostei muito aí do seu comentário, gostaria de agradecer a sua participação aqui no programa Espaço do Ouvinte e queria saber se você quer mandar um abraço aí para os seus amigos, para sua família.
É, sim, quero mandar um abraço para todo mundo, para o meu pai, a minha tia, os meus irmãos e os meus amigos que eu sei que estão ouvindo, porque alguns estão espalhados pelo mundo todo. E um abraço para o pessoal da rádio.
Era um amigo ouvinte, Diamantino Maria da Silva, que conversou conosco, mais precisamente com a Daniela Steschi. Convidamos amigos ouvintes que queiram conversar conosco e enviaram o seu contacto para voaportugues@voanews.com, outra vez do Facebook. E vamos à música. Aproveitando o modo de termos tido aqui um amigo ouvinte da Guiné-Bissau, vamos oferecer até ao final da emissão música guineense, Rui Sangara e Interessante.
Alô, Tangi Spesola, Salom Bakti, a PT Voyage, a Guiné-Bissau. Oh, 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 oh
na mamã. Olá, 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 olá,
E com o som musical da Guiné-Bissau na voz de Rui Sangara, concluímos mais uma emissão de serviço em português da Voz da América, domingo 17 de agosto de 2014. Para todos os votos de um bom resto de domingo, esperamos contar com a vossa companhia amanhã, segunda-feira, quando estivermos de novo aqui em antena para mais notícias da África lusófona e do mundo. Em nome de todos, despede-se Ana Guedes com um abraço, amigos ouvintes. Até amanhã.
Angola, fala só.
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 Está em sintonia com a emissão vespertina em português da Voz da América. Estamos consigo em direto desde Washington.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.